Tudo bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para nós falarmos de política, num segmento da política que é um movimento cívico partidário que está acontecendo no Brasil, que começou lá em Sinop, que era a confecção, a instalação de outdoor nas cidades do Mato Grosso. Foi uma ideia lá que veio de Sinop, do sindicato de Sinop, lá com o Wilson Redivo. E isso que parecia inicialmente um movimento muito restrito ao pessoal do Mato Grosso, ganhou força, se espalhou para o Brasil todo, virou uma febre. Um concurso de cidades, quem tem mais outdoors, quem tem mensagens mais bonitas. E isso também se espalhou para outdoors ambulantes, dos caminhões. Os caminhoneiros estão todos emplacando. E está virando também uma febre nas casas, com bandeiras, se preparando para o 7 de setembro. Quem tem acesso aí às mídias sociais já está vendo aí o pessoal se movimentando, um chama o outro, e está virando realmente uma febre, como estamos dizendo. Nós vamos falar agora com a pessoa que idealizou esse movimento, que é o Wilson Redivo, presidente do Sindicato de Sinop, que está conosco. Wilson, seja bem-vindo mais uma vez ao Notícias Agrícolas.
Bom dia, João Batista. É um prazer bastante grande falar novamente contigo e teu programa tem muito alcance. Eu acho que a gente fica muito feliz da oportunidade que você nos dá.
Muito bem, quando você idealizou o movimento, claro que você queria mais gente participando, mas pegou um movimento, pegou um vulto esse movimento aí, que é impressionante, hein, Redil?
João Batista, a gente, na verdade, nem imaginava que ele fosse ter a dimensão que ele está tendo. Inicialmente, nós pensamos em expandir ele para a região do Médio Norte e Norte do Mato Grosso, que foi aonde começou, e automaticamente eu coloquei num grupo de WhatsApp do Estado e já vários presidentes de sindicato de outras regiões se manifestaram interessados e a gente foi trocando ideia, mandando arte, e a coisa naturalmente foi expandindo, porque eu acho que esse é o anseio das pessoas de bem de apoiarem o Bolsonaro. Eu acho que a verdade é essa. Ele ganhou força porque tem muita gente imbuída em dar apoio, dar sustentação para esse governo. Porque nós precisamos que ele dê certo, que esse governo dê certo e que ele permaneça e continue. Então, eu acho que é a maneira de a gente dar a contribuição, sabe? Nós pensamos em ir a Brasília, em enfrentar ônibus e fazer o um movimento de produtores e a Brasília. Mas é uma coisa que desgasta muito, gasta muito, e o alcance é pequeno, porque a gente vai em Brasília, fica um dia, 2 dias em Brasília, você não vai resolver o problema do governo. Agora, os outdoors são uma coisa permanente. É uma coisa que vai ficar permanente e que várias pessoas veem e formatam uma imagem e cria aquele sentimento de apoio, sabe, em outras pessoas, cria aquele sentimento. Então, eu vejo aqui em Sinop foi, assim, a adesão foi espontânea. Eu confesso para você que não tivemos dificuldade em tocar essa campanha, porque a colaboração, ela veio de forma muito natural, muito espontânea, porque todos querem contribuir, todos querem que esse governo dê certo.
Muito bem. Aí eu fiz uma pergunta para o Redivo, dizendo assim, Redivo, quantas cidades no país já instalaram outdoor? Redivo, eu não tenho esse número. Eu sei aqui do Mato Grosso. Aí no Mato Grosso são 143 municípios. Como é que é, Redivo,
É,
os
o
números que
Mato
você...
Grosso é composto por 143 municípios. Destes, eu tenho 54 no meu celular que passaram fotos dos outdoors, mas tem muito mais que eu não tenho a imagem, entendeu? Mas que eu tenho a imagem no celular é 54 municípios com 120 outdoors instalados. Em
E aí o
54 municípios.
tá. Aí o pessoal de Goiás resolveu entrar no concurso. E aí, pela informação que você tem e você me passou, lá em Goiás já são 242 municípios, é isso? Com
Não,
outdoor?
200, não, 242 outdoor. Tem um videozinho que foi elaborado lá de Goiás, de Goiânia. Uma pessoa de Goiânia passou para mim o videozinho e que consta que tem 242 outdoor instalados no estado de Goiânia. Então eles já superaram o Mato Grosso, já superou o Mato Grosso. E isso é muito bom. Eu quero que o Brasil inteiro tenha e que sabe, eu quero que o Brasil inteiro tenha, mas tem, olha, eu tive ligação de pessoa do Rio de Janeiro, presidente do sindicato de Campo dos Goytacazes, pedindo informação, e eu mandei a arte para ele, do Espírito Santo, do norte de Minas, Então, acho que a coisa está pipocando. Santa Maria. Tá. Santa Maria tem 10 outdoor instalados, sabe? Santa Maria. A exemplo.
Eu tenho recebido. Sim. É como você, eu também tenho recebido aqui na redação. Está tudo. Mato Grosso do Sul, a coisa virou, vamos dizer assim, uma febre. E agora, interessante que de outdoor, vocês estão pensando agora no outdoor ambulante. Como é que é essa história?
João Batista, um amigo nosso aqui, muito próximo, amigo nosso, Jonas, ele criou, a criação dele, ele é na área de transporte e distribuição de combustível. Ele está fazendo uma campanha, a exemplo dos outdoors instalados, ele vai fazer um outdoor ambulante, vai colocar no para-brisa dianteiro do caminhão, no para-brisa do lado do caroneiro, um adesivo grandão, um adesivo bem grande que fecha o para-brisa inteiro de acordo com o modelo de cada caminhão, e ele está distribuindo nos postos e arrumando os parceiros para fabricar e fazendo a campanha para juntar a gente que coopera. Então, um tá doando 200 adesivos, outro doa 100 adesivos, e os postos de combustível vão distribuir e colocar esses adesivos no para-brisa dos caminhões. Então, acho que isso aqui, eu digo assim, o alcance vai ser maior do que o outdoor, pode ter certeza disso, porque o caminhão se locomove. O caminhão, ele transita, ele passa numa rodovia e nessas rodovias nossas estão lotadas de carro, todo mundo está vendo. Então, eu digo assim, eu acho que ele tem um alcance maior ainda que o outdoor em termos de visualização, porque um caminhão, sabe, o outdoor é fixo, é quem passa por ele que vê. O caminhão, ele está transitando e no trecho todo que ele transita, ele tá levando a mensagem. E ele está levando essa mensagem de patriotismo, né? A bandeira do Brasil está estampada lá também, de apoio ao Bolsonaro, de apoio ao nosso presidente. E é isso que nós precisamos. Acho que essa corrente, ela não tem que ter limite. Ela tem que, cada um criar o seu, ajudar da forma que pode. Agora já tem aí, a gente está vendo a campanha das bandeiras nas casas. Então, o que, que eu vejo com isso? Está sendo resgatado o patriotismo, João Batista, que nós tínhamos meio perdido. Você via toda a manifestação, era a bandeira vermelha que tinha. Não era mais a bandeira do Brasil. Hoje nós estamos voltando, a verde e amarela está voltando a tremular em todos os cantos do Brasil.
Eu estou vendo aí esse movimento aí das casas, o chamado movimento Sentapua, né? Lembrando aquela famosa frase que levou os expedicionários lá para a Itália, né? Era o movimento Sentapua. E a gente vê que esse movimento está pegando força, as casas estão voltando a colocar suas bandeiras sem, entre aspas, o motivo aparente. Né? Não tem eleição, não tem nada, não tem seleção jogando, nada. É apenas um movimento espontâneo. E nós estamos no começo de agosto. Aí falam, não, é um movimento para o 7 de setembro. Mas, caramba, falta um mês ainda. Como é que você explica isso, Rodrigo?
João Batista, eu digo assim, o sentimento das pessoas, aquilo que eu volto a dizer, eu acho que as pessoas têm uma necessidade interior, sabe? Elas querem expressar isso de uma forma, sabe? Elas querem expressar esse sentimento que foi resgatado, esse sentimento de amor à pátria, de voltar a acreditar no Brasil, que esse Brasil dá certo, ele tem que dar certo e vai dar certo. Sabe, é só você consertar as coisas erradas que vinham sendo feitas há 30 anos. Então, acho que isso aqui leva as pessoas de bem a tomarem atitudes diversas, né? Esses movimentos diversos que saem de forma espontânea, não são induzidos por ninguém, não tem político envolvido, é sentimento do interior das pessoas que querem mostrar que esse país é bom, que esse país dá certo. Então, acho que nós temos que começar a elogiar aquilo que nós temos de bom, mostrar aquilo que nós temos de bom e valorizar as nossas boas coisas. Porque nós temos um monte de brasileiros, entre aspas, aí, que ficam criticando o Brasil, fazendo mimimi do Brasil, só achando defeito, só pondo defeito. E esse país é maravilhoso. Esse país é um país maravilhoso, aqui se plantando tudo dá. Eu sou da área agrícola, sou presidente do Sindicato Rural de Sinop, vinculado à agricultura. Eu digo assim, eu agradeço a Deus todo dia por ter vindo morar em Sinop. Isso aqui é um paraíso para se produzir. Não tem lugar melhor no mundo para produzir do que aqui, sabe? Então, nós temos condições de produção, nós temos que fazer o quê? Consertar os problemas que tem. E isso esse governo está fazendo, melhorando rodovia, 163 aí, 40 anos nós mendigando para sair essa rodovia 163 de Sinop até Meritituba, foi concluída nesse governo. foi concluído, então é um importante passo. Agora nós estamos trabalhando com a ferrovia, pensando na ferrovia. Vai sair a ferrovia, Ferrogrão vai sair também, é um outro passo importante. E assim nós vamos melhorando esse país, e assim as coisas vão melhorando.
Mas voltando ainda a esse movimento aí, o Centapua, você está nele, né? Você está distribuindo bandeiras para colocar nas casas, inclusive você está distribuindo um kit bandeira.
Olha, nós há uns 30 dias atrás, eu vi na internet um suporte, eu pensava que o comércio tem que colocar a bandeirinha do Brasil. E essa bandeira do Brasil não precisa ser grande, não precisa. A exemplo dos Estados Unidos, você vai em todo lugar e tem uma bandeirinha pequenininha, mas é o símbolo, é a bandeira deles, é reverenciada. Então a gente pensou em colocar, distribuir para ser colocado no comércio local, no comércio, nos escritórios. É um suportezinho, uma pena que eu não tenho uma foto dele aqui para ser mostrado, mas eu posso tirar e mandar para você. Um suportezinho que fixa na parede, tem um cabinho de vassoura, que aqui é polo madeireiro, um cabinho de vassoura, pendura a bandeira e está ali. Sabe? É um suporte para você colocar a bandeira. Para facilitar a vida do cidadão, nós estamos dando suporte, o cabinho de vassoura, bandeira, as quatro buchinhas e os quatro parafusos. Ele só não coloca se não quer. Porque se ele der o suporte, ele tem que arrumar a bandeira, tem que arrumar o cabo de vassoura, tem que comprar a bucha, comprar parafuso, ele não põe. Então ele vai lá, pega o kit bandeira dele, daí ele tem que ter uma furadeirinha lá, furar e pronto. Só não põe se não quer. E isso está sendo aqui em Sinop, você vai ver. Daqui uns 30 dias, até 7 de setembro, que é a nossa meta, a Avenida de Sinop, os principais pontos comerciais de Sinop, todos a gente quer, vai ter trabalho. Nós vamos trabalhar com a Associação Comercial, nós vamos envolver a Associação Comercial para distribuir, isso é isso que nós queremos. Sabe? Nós
vamos fazer um desafio. Ed, vamos fazer um desafio aqui ao Brasil. Qual a cidade, qual a rua, qual o bairro mais bonito? Né? Qual o bairro, qual a rua, qual a cidade mais embandeirada?
Eu acho que é muito bom. Eu acho que a gente tem que criar algum, né, criar algum motivo que leve a pessoa a se entusiasmar de colocar, sabe? Você tem que despertar em algumas pessoas isso aí, esse sentimento. Tem que despertar nelas. Mas isso está sendo feito aqui. Agora a gente vai envolver a Câmara dos Dirigentes Lojistas, a Associação Comercial que tem aqui em Sinop, as duas entidades voltadas para o comércio, para que elas ajudem na distribuição desse kit bandeira aí, tá certo? Então, sim, isso aí colocou, talvez até pegar um rapazinho aí com a furadeirinha, ele vai lá, coloca e pronto. É assim que tem que fazer, tá certo? É assim que tem que fazer.
Você sabe que eu sou brincalhão, né? Nós somos amigos, né? Então, vou fazer uma provocação aí. Quanto você está levando do Bolsonaro para fazer essa campanha?
Não, eu estou levando o que ele tem feito de bem pelo país. Acho que isso que eu estou levando, viu, João Batista? Eu estou levando, isso é feito, tudo isso é feito. É uma forma de reconhecimento pela sua maneira de conduzir esse país. Eu acho que nós não temos mais falado em corrupção a nível federal. Não tem um ministro que foi deposto por corrupção, que está envolvido em corrupção. Então é isso que as pessoas de bem querem. As pessoas de bem querem exatamente isso. Eu quero ter o prazer de receber o Bolsonaro aqui em Sinop. Tirar uma foto com ele, eu já fico bastante feliz. Poder tirar uma foto do lado dele, que eu não tenho ainda. Essa foto eu não tenho, não tive oportunidade de ir a Brasília ainda e ter esse privilégio de ser fotografado junto com ele, mas se Deus quiser eu vou conseguir isso aí. Mas ele, na vinda dele para Sinop, que está agendada a vinda dele para Sinop, com certeza a gente vai ter essa oportunidade. E aí, assim, eu estou ganhando o prazer de fazer isso aqui, sabe? Você pergunta quanto eu estou ganhando, eu faço isso com prazer, eu faço isso com o maior prazer do mundo. Tudo isso que eu estou, sabe? Essa doação é uma maneira da gente ajudar esse país a dar certo. E é isso que nós precisamos. Eu acho que mais, e como aqui está acontecendo, a campanha dos adesivos nos caminhões, é outra pessoa que está se doando, é outra pessoa de bem que está fazendo a mesma coisa. E olha, João Batista, você pode saber, daqui 30 dias você vai dizer, vai ter mais de 2 mil, 3 mil caminhões rodando no Brasil com esses adesivos.
Só tá? Isso?
Não.
Só
isso? Não, eu digo na nossa região, porque ele está na nossa região. Tá certo? Ele está na nossa região aqui, né? Sim. Né? E ele vai expandir pelo Brasil inteiro.
Com certeza.
Tá? Isso aqui vai para... Então vai ter que arrumar um parceiro na Castelo Branco, um parceiro, enfim, nas principais rodovias brasileiras. tem que ter os pontos de distribuição desses outdoor, desses adesivos no para-brisa. É assim que funciona, é alguém que patrocina, alguém que doe, e o motorista vai lá, está abastecendo, vai alguém lá, coloca o adesivo no para-brisa dele. Sabe? É assim que a gente pensa.
O importante é diferenciar as coisas, né? Porque também eu sou, botando a cara aqui no meu programa, assim, eu votei no Bolsonaro. No princípio, eu tinha até uma certa dúvida, porque eu queria votar numa pessoa que vencesse a esquerda, né? Não achava o Bolsonaro em condições. Aí vocês, né, que me alertaram da força que ele estava tendo junto ao povo. Mas eu quero dizer o seguinte, que esse movimento ele não é personalizado, não é um movimento do Bolsonaro para o Bolsonaro. É um movimento do país, né?
Exatamente. Mas é, João Batista, eu digo assim, por que ele ganhou força nacional, que nem dos outdoor? Ganhou força nacional porque as pessoas querem ajudar, querem demonstrar, sabe? Eu acho que está lá no interior das pessoas de bem que elas têm que fazer uma coisa para dar apoio para esse homem. Não é verdade? Porque a mídia marrom cai de pau em cima dele, não está caindo de pau em cima dele? Tem um monte de gente criticando, só fazendo mimimi com o cara. Tudo que ele faz não presta, tudo que ele faz é errado. Mas e não é assim? A gente sabe que não é assim. A gente sabe que tudo que ele está fazendo é com as melhores das intenções. Então, acho que tem que ter o lado do bem para contrapor isso aí, né? É o lado das pessoas de bem para dar o equilíbrio. Você tem aquele que sabe que só critica, tem aquele que elogia, demonstra, vamos dizer assim, que esse lado está certo, né?
No caso específico de vocês, que são produtores rurais, produtores de alimentos, conforme eu gosto de dizer, vocês têm um motivo, né? Que é, houve uma recuperação da economia graças ao trabalho de vocês, da produção agrícola, e que vocês querem que seja cada vez maior, evidentemente, mas essencialmente vocês não querem que estrague, né? O que está dando certo, né?
João Batista, quando você fala que a gente não quer que estrague, nós temos um problema muito sério pela frente. E eu acho que vai ser o que vai demandar a nossa energia, nossos esforços, é com relação à questão ambiental. O produtor brasileiro, ele está sendo discriminado pela mídia, está sendo criticado pela mídia marrom, por artistas, enfim, por um grupo de pessoas que estão... Né, nós somos taxados de desmatador, de os queimadores, que mais... Mas não é verdade, isso não é verdade. Tem coisas que a gente tem que o produtor brasileiro é o que mais preserva. Não tem no mundo quem preserve que nem o produtor brasileiro. Nós temos reservas ambientais que ninguém tem, né? Nós temos reservas particulares que são reservas puras, vamos dizer assim. É área nossa, eu só posso explorar 20% da minha propriedade e 80% eu tenho que preservar sem ganhar nada. Então, isso é uma coisa errada. Eu quero dizer assim, que isso é uma coisa errada. Se eu estou fazendo um bem ambiental, e esse bem serve à humanidade, esse bem, eu tenho que ser remunerado por isso. Você não acha? Eu devo ser remunerado por isso. Eu tenho que ser pago pelo bem ambiental que eu estou fazendo, preservando. Porque é muito fácil, o cara que mora num grande centro, que polui o Tietê, que polui a Lagoa Rodrigo de Freitas, enfim... Né? O problema ambiental está nos grandes centros. A maior poluição está nos grandes centros, não é no interior que está. E nós temos que manter o pulmão do mundo e não somos remunerados por isso. Eu acho que tem que ser revertido.
Mas o mais extraordinário, vamos dizer assim, né? O mais chocante, né? É que como o pessoal é urbano, mora naquelas bolhas, né? Classe média, maioria já com o almoço resolvido, como a gente fala, né? Eles não conseguem entender que você, Redivo, e os seus parceiros, né, os produtores de todo o país, levam anos, mais anos, hein? Mais de 10 anos, 15 anos para fazer cobertura. Eu lembro quando eu cheguei aí, acho que foi em Sorriso, se não me engano, cheguei numa reunião logo no comecinho, quando eu tinha cabelos ainda, tinha lá um grupo de pessoas, que era o Grupo Arara mesmo, eles estavam ali passando para mim a ideia que eles não estavam plantando soja, estavam plantando cobertura, para fazer a cobertura do solo, para fazer aquela camada verde. Aí hoje vem dizer que tem fogo na agricultura, pelo amor de Deus, que vocês não podem, não querem, não aceitam, é incêndio, né, na lavoura de vocês, porque vai queimar
nosso
toda
maior,
a palhada.
O nosso maior bem é essa matéria orgânica que é acumulada no longo dos anos. O maior bem para o solo é essa matéria orgânica que é feita safra sobre safra. Você tira o milho você leva o grão, 6 mil quilos de grão, vamos dizer assim, por hectare, em média 100 sacas por hectare, 120, 6, 7 mil quilos de grão, mas você deixa 14 mil quilos de palhada, você deixa o dobro de palhada lá que se transforma em matéria orgânica. Você tira o soja, a mesma coisa. E além de você, quando você não planta milho, você planta uma braquiária, uma gramínea para fazer cobertura do solo, para transformar, aumentar o teor de matéria orgânica. Quando queima uma palhada de milho, é a maior tristeza. Aqui no município vizinho, um produtor morreu infartado porque pegou fogo na palhada dele. Ele ficou tão nervoso que ele morreu. Isso é fato. Aqui em Canarana, morreu infartado um produtor que teve a sua lavoura que sabe, queimada acidentalmente. Então,
e lá ninguém, fora, é coisa e lá que fora, ninguém quer. Né? E lá fora eles dizem que você que bota fogo na sua palhada.
Ah, mas é, João Batista, é aquilo que eu digo, aquelas pessoas que querem denigrir a imagem do país. Eu acho que são aquelas pessoas que são contra, que querem torcem para que a coisa não dê certo, que não tem conhecimento da realidade, que fala sem propriedade, que não tem o capricho de pegar um avião, vir aqui conhecer essa região produtora. Então é muito fácil você criticar lá de um grande centro sem conhecer a realidade. Né? E infelizmente isso acontece, e eu digo assim, é o que nós vamos enfrentar daqui para frente, são as questões ambientais. E falando em questões ambientais, nós vamos receber o ministro do Meio Ambiente aqui em Sinop na segunda quinzena de agosto, uma boa notícia, para tratar desses assuntos ambientais.
O Ricardo Salles. Mas, ó, Redivo, para encerrar, você sabe daquela famosa frase, né, que vale, cabe como uma luva hoje, né? A caravana vai passando, né? E a cachorrada...
Vem atrás.
Latindo.
Latindo atrás.
Isso aí. Parabéns pela sua iniciativa, mas parabéns mesmo. Não, não, não se esmoreça, não desista. Viva o Brasil, Redivo, e vamos em frente.
Viva o Brasil, João Batista. Obrigado pela oportunidade que você nos dá novamente, né? E vamos em frente. Eu acho que o Brasil dá certo. Sabe? Esse país aqui é o país já deu certo. Um país que tem tudo para ser... Porque nós temos muito para crescer ainda dentro desse setor agrícola. E é este setor que está dando sustentação econômica para as demais atividades do Brasil. Tá não sabe? Nenhuma região, é exemplo... Todos os municípios que têm uma agricultura forte, o comércio é forte, vem educação de atrás, vem universidades, enfim. Os municípios que têm agricultura como polo, vamos dizer assim, como foco de desenvolvimento, são municípios que se desenvolveram de forma diferente dos demais. Então, isso é uma prova que a agricultura, e nós somos bons nisso, nós somos hábeis nisso, temos qualificação, temos tecnologia, solo, clima, enfim... Eu acho que nós temos que cada vez avançar mais nisso aqui, melhorar, e eu tenho certeza que nós vamos ser uma grande potência. O Brasil vai ser uma grande potência. Obrigado, João Batista. Obrigado a todos aí pela oportunidade que vocês nos dão.
Parabéns pelo seu patriotismo. Obrigado, Wilson. Até mais. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, esse é o nosso foco, né? Sempre lembrando que nós, sim, né, temos a nossa questão partidária com o governo Bolsonaro, evidente, tá claro isso, né? Não precisamos ficar nem dando explicações, mas está aí o desafio que foi lançado lá por Sinop, lá no norte do Mato Grosso, que se espalhou para todo o Brasil, e até o dia 7 de setembro, portanto, vamos ter todas as nossas residências, as nossas sítios, nossas fachadas de apartamentos, cobertas pela nossa bandeira. Viva o Brasil e vamos em frente!